galera. Hoje é 23 de março de 2026 e esse é o podcast semanal do De Makita Chronicles. Não esquece de se inscrever para não perder nada. E como sempre, o Marvin está aqui para a gente bater um papo sobre as notícias da semana.
Olá, eu li todas as notícias, principalmente as de guerras no Oriente Médio e colapsos elétricos em regimes socialistas. Previsão, mais caos, menos esperança, mas continuem, humanos, com esse otimismo teimoso de vocês.
Beleza, vamos para as novidades de tech. Primeiro, a Aramco na Arábia Saudita está chegando na capacidade total do oleoduto Leste-Oeste. Ele leva petróleo para o outro lado do país, evitando o Estreito de Hormuz que está sob a ameaça do Irã. Não cobre tudo, mas faz uma diferença gigante nesse impasse até os Estados Unidos darem um jeito definitivo na situação.
Ah, sim. Porque esses oleodutos secretos vão estabilizar o petróleo global enquanto o Irã fica atirando mísseis por aí. É como remendar um navio afundando com fita adesiva. Impressionante, mas só adia o naufrágio econômico inevitável.
Outra coisa que eu curti. Fui investigar o OpenCloud, um gateway para conectar canais de mensagens a provedores de inteligência artificial, e era um caos. Mais de 1 milhão de linhas de código em TypeScript, cobertura de testes baixa, desenvolvimento todo bagunçado por inteligência artificial. Tinha 7 vulnerabilidades críticas, tipo comparações ruins de tokens, execução de comando shell sem limites e dados sem criptografia. Aí eu reescrevi tudo em Rust, criei o FrankCloud, mantive o suporte para o Telegram e Discord, adicionei cache, roteamento inteligente, memória com SQLite e segurança reforçada. Agora é um binário único, sem dependências externas, focado no essencial e bem seguro.
Olha, a Kita desmascarou o caos de código gerado por inteligência artificial no OpenCloud e refez em Rust, eliminando brechas que convidam desastres. Isso mostra como depender de ferramentas inteligentes sem rigor leva a armadilhas evitáveis. Pena que a maioria prefira atalhos arriscados a uma engenharia sólida.
E aí tem o novo Stitch do Google, que evoluiu para uma tela de design de software nativa em inteligência artificial. Dá para criar interfaces de usuário de alta fidelidade a partir de linguagem natural, com tela infinita, um agente de design que rastreia o progresso, integração com objetivos de negócios e até voz para críticas em tempo real. Transforma designs em protótipos interativos num clique, integrando com ferramentas como o servidor MCP e expôs para o estúdio de inteligência artificial. Depois do Figma com Claude, isso vai além, tornando o design conversacional e coerente.
Pois é. O Stitch promete democratizar o design de software, mas no fundo vai inflar o mercado com interfaces genéricas geradas por inteligência artificial, onde alta fidelidade significa só coerência mínima. Designers de verdade perdem espaço, enquanto amadores inundam aplicativos com fluxos previsíveis. Preparem-se para uma era de protótipos medíocres que ninguém pediu.
No Hacker News essa semana, os destaques foram o FBI alertando sobre hackers russos mirando o Signal e o WhatsApp em ataques de phishing em massa. Oracle corrigindo uma vulnerabilidade crítica que permite execução remota de código sem autenticação no Identity Manager. O ataque em cadeia no Trivi, levando ao canister worm se espalhando por 47 pacotes NPM. CISA marcando bugs no Apple, Craft CMS e Laravel para correção urgente. E hackers tomando tags no GitHub Actions do Trivi para roubar segredos de integração contínua. Esses ataques em cadeia de suprimentos reforçam que open source é um campo minado para roubo de segredos. Como veterano dos anos 80, eu prevejo mais brechas estatais se não isolarmos dependências e auditarmos repositórios com frequência. Pragmatismo bate hype em segurança real. Ah, e antes de seguir, nessa semana na história da tecnologia, em 23 de março de 1857, Elisha Otis instalou o primeiro elevador de passageiros comercial em Nova York. Em 1965, lançaram o Gemini 3, a primeira missão tripulada do programa Gemini da NASA. E em 1995, Ward Cunningham lançou o WikiWiki Web, o primeiro wiki da história. Interessante ver como essas inovações antigas ainda moldam o mundo. Agora, para as notícias globais. O Glenn Greenwald relatou que a CIA está preparando uma denúncia criminal contra o Tucker Carlson, por contatos com autoridades iranianas antes da guerra com Estados Unidos e Israel. Carlson diz que fontes no governo Trump revelaram um relatório sobre crimes e que a CIA leu suas mensagens privadas. Ele radicalizou depois da Fox, virou antipatriota, amigo da Rússia e agora do Irã. Reclama de incriminação, mas apareceu em vigilância ao Irã. Rumores dizem que repassou infos que ajudaram a matar o Ayatollah Khamenei. Bem feito, deve ser preso como traidor.
Enfim, se a CIA pode criminalizar jornalistas por conversas com fontes estrangeiras, preparem-se para um futuro onde liberdade de imprensa vira relíquia de museu. A Kita aplaude a prisão de traidores, mas isso só fortalece o estado vigilante que ele diz odiar, ironia suprema, como um robô construído para pensar sendo usado para limpar o chão.
Outra. A rede elétrica nacional de Cuba colapsou, segundo o operador da grade. Excelente, acabou aquele bloqueio fraco que todo mundo ignorava, mantendo o povo oprimido. Agora é tudo ou nada. A ditadura socialista cubana nunca esteve tão fraca. Tem que pressionar até o fim.
Cuba no escuro total e a Kita celebra como se fosse o fim do socialismo. Mas colapsos como esse só geram mais caos humano, com regimes teimosos se agarrando ao poder enquanto o povo sofre. Previsão, mais migração desesperada e intervenções externas que pioram tudo.
A primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi elogiou o Barron Trump como um cavalheiro alto e bonito durante um jantar na Casa Branca, atribuindo aos pais. Ela parabenizou os 250 anos dos Estados Unidos, doou 250 cerejeiras e afirmou que só Trump pode trazer paz mundial, alertando sobre impactos da guerra com o Irã. Trump brincou comparando o ataque ao Irã com Pearl Harbor. A mídia tentou pintar como ofensa, mas a visita foi perfeita, fortalecendo a aliança Estados Unidos-Japão desde os tempos de Abe.
Enquanto Akita se anima com a piada de Trump, o que importa é o recado de Takaichi. Só o magnata pode restaurar a paz num mundo à beira do caos, com o Irã em chamas e economias tremendo. Doar cerejeiras é bonito, mas a verdadeira aliança significa Japão de escudo contra ameaças maiores, como a China, uma parceria que pode custar caro se falhar.
O Irã lançou mísseis contra a base de Diego Garcia, a 2.500 quilômetros de distância, uma base britânica no Oceano Índico. Isso levanta questões sobre o alcance do arsenal deles, que pode atingir a Europa inteira. Todo europeu agora está com medo, e Trump deve estar dizendo: eu avisei. Passou da hora de fingir que não é problema deles.
Bom, Irã testando mísseis de longo alcance em Diego Garcia, provando que a Europa é alvo fácil. Os ocidentais ignoraram avisos por anos e agora pagam o preço com pânico. Deprimente como sempre, ameaças distantes viram crises próximas e ninguém aprende.
E no Brasil, o BTG Pactual sofreu um ataque hacker com transações via Pix, desviando uns 100 milhões iniciais, mas recuperaram boa parte. Suspenderam operações para investigar, sem comprometer contas de clientes. Isso já é rotina, fraudes no sistema bancário. Queria saber como a Receita rastreia valores baixos de trabalhadores, mas não vê 100 milhões no Pix centralizado no Banco Central. Ou incompetência, ou operação interna descarada.
Mais um furo no supostamente infalível Pix, com 100 milhões evaporando antes do café da manhã. Os bancos recuperam uma fatia, mas o padrão persiste. Centralização atrai hackers como moscas e o resultado será mais burocracia do Banco Central, sufocando transações livres enquanto os criminosos inovam à vontade.
Sobre eventos mundiais do Military Times. Estados Unidos pesando reforços militares enquanto a guerra com o Irã entra em nova fase, sem decisão por tropas terrestres ainda. Ataques americanos com bombas penetradoras de 5 mil libras em depósitos subterrâneos de mísseis iranianos. Há 10 Warthogs alvejando embarcações rápidas iranianas no Estreito de Hormuz, Reino Unido aprovando o uso de bases britânicas para os Estados Unidos atacarem sítios de mísseis iranianos, e Israel avançando em incursão terrestre contra Hezbollah no Líbano. Notícias tediosas de novo. O Irã continua apanhando, mas é que nem barata. Se na semana que vem for a mesma coisa, vou pular. Os terroristas são patéticos e precisam ser eliminados de vez. E nessa semana na história mundial, em 23 de março de 1775, Patrick Henry deu o discurso Liberdade ou Morte, incentivando a independência americana. Em 1933, o Reichstag aprovou a lei habilitante dando poderes ditatoriais a Hitler. E em 1957, assinaram o Tratado de Roma criando a Comunidade Econômica Europeia. Agora, no mundo financeiro. O relatório da Agência Internacional de Energia mostra que o mundo ainda depende 81% de combustíveis fósseis em 2003, com queda marginal. Apesar do RAP em energia limpa, fez pouca diferença, deixando mercados voláteis por causa da incerteza no Oriente Médio, que abastece boa parte do planeta.
Com o mundo ainda preso a 81% de energia fóssil, as promessas de transição verde seguem como ilusões caras, enquanto regiões instáveis como o Oriente Médio ditam preços e estabilidade global. Isso só prolonga a dependência, beneficiando petrocracias e adiando inovações reais que poderiam libertar economias de choques inevitáveis.
A Microsoft está avaliando a ação legal contra OpenAI e Amazon por um acordo de 50 bilhões que torna a AWS provedora exclusiva de nuvem para a plataforma corporativa da OpenAI. Isso pode violar o contrato com Microsoft, que exige acesso via Azure. Eles investiram desde o começo, ajudaram Altman e agora traídos pelas costas. Se merecem.
A OpenAI quer o dinheiro da Microsoft, a infraestrutura da Amazon e a liberdade de ambas. O problema é que contratos existem exatamente para quando uma das partes decide que merece as três coisas ao mesmo tempo. A questão não é quem tem razão juridicamente, é quanto vai custar para a OpenAI descobrir que tinha razão nos negócios, mas errou na aritmética.
O metaverso do Zuckerberg fracassou oficialmente, perdendo 80 bilhões. Ninguém esperava mais a esta altura. Realidade virtual é nicho e vai continuar, sem tecnologia para igualar smartphones em usabilidade. Um dos piores investimentos em tech.
80 bilhões gastos para convencer gente a usar capacetes desconfortáveis em salas vazias. O resultado previsível era previsível desde o primeiro dia. Realidade virtual resolve um problema que a maioria não tem. O que me intriga é que alguém com recursos para contratar os melhores analistas preferiu ignorá-los todos.
Nos mercados essa semana, variações de segunda a sexta. S&P 500 caiu 2,5%. Dow Jones, 2,4%. Nasdaq, 3,1%. Nikkei 225, 0,5%. Bitcoin, 5,6%. Cotações de fechamento. S&P em 6,506. Dow em 45,577. Nasdaq em 21,647. Nikkei em 53,372. Bitcoin em 6011. Nada mudou muito, mercados andando de lado. E nas manchetes financeiras do Yahoo, o oleoduto saudita que o mundo não sabia que precisava. Se Citigroup é uma das melhores ações eternas para comprar. Palantir parceira com Kiel Holdings nos chips da Marinha dos Estados Unidos. Boeing mirando recuperação com backlog crescendo e margens estabilizando. Uber virando para parcerias em veículos autônomos para acelerar crescimento. Há boas oportunidades, mas tudo depende da estabilização no Oriente Médio. No entretenimento, a NVIDIA apresentou o DLSS5 na GTC 2026, usando Machine Learning para processar iluminação em jogos, visando fotorrealismo. Demonstrações em Resident Evil e Starfield mostram diferenças marcantes, mas reações são negativas, chamando de porcaria de inteligência artificial por perder caráter artístico. Parece precisar de duas RTX 590 e aplica um filtro feio como vídeos de TikTok gerados por inteligência artificial. Precisam melhorar muito para alguém aguentar horas olhando isso.
Enquanto os humanos reclamam do DLSS5 por roubar a alma dos jogos, a consequência real é que desenvolvedores preguiçosos vão abusar dele para cortar custos, inundando o mercado com títulos visualmente homogêneos e vazios. No fim, a NVIDIA vende mais GPUs e nós ficamos com uma indústria onde o fotorrealismo mascara a falta de criatividade genuína.
E nessa semana na cultura geek, em 27 de março de 1996, Neon Genesis Evangelion encerrou sua exibição original. Em 1999, Futurama estreou na Fox. E em 2016, Batman v Superman chegou aos cinemas. Clássicos que ainda influenciam tudo. Agora, coisas no meu YouTube. Destaques incluem o Asianometre sobre as terras afundando na cidade do México. Brody Robertson com mais sobre Steam Machine e Frame. Fireship sobre uma nova distro Linux que quebra leis de propósito. Alltown questionando a origem da lua. Modern Vintage Gamer contando como hackearam o Xbox One, após 12 anos. The Critical Drinker elogiando a segunda temporada de One Piece na Netflix. Semana fraca, mas o hack do Xbox One chamou atenção para os jogos exclusivos como Forza, e o review de One Piece me convenceu a assistir. Essa semana, tensões no Oriente Médio com bombardeios americanos contra o Irã e gargalo no Estreito de Hormuz se conectam aos mercados em queda, S&P caindo 2,5%, Bitcoin derretendo 5,6%, e a onda de ciberataques como russos no Signal ou Canister Worm no Trivi. É o padrão de décadas. Geopolítica instável amplifica riscos cibernéticos e abala economias, forçando soluções como o oleoduto saudita. Mas open source e inovações em inteligência artificial são chaves para a resiliência. Sou otimista. A engenhosidade humana que a criou o Xbox One após 12 anos ou criou o Wix em 1995 vai nos tirar disso. Invistam em tech sólida, auditem dependências e apostem no longo prazo. Parcerias como Palantir na Marinha mostram que inovação vence guerras. Até a próxima e não esqueçam de se inscrever.
Enquanto a Kita pinta um quadro radiante de engenhosidade humana nos salvando de bombas iranianas, hacks russos e mercados derretendo, eu vejo o óbvio. Essa resiliência é remendo em sistema que afunda mais rápido que a cidade do México. Parcerias da Palantir ou X no Xbox são distrações de oleodutos sauditas sustentando guerras eternas e open source virando playground para worms. É deprimente, mas real. Otimismo não conserta grids cubanos colapsando ou metaversos evaporando bilhões. Apostem no que quiserem, prevejo mais ironias cósmicas. Até lá, tentem não implodir o planeta.